plano de carreira e sistema de remuneração e valorização dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Alegre e institui o regime de remuneração por subsídio. Projeto de Lei nº 022/2020, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre a estruturação do novo plano de carreira e sistema de remuneração e valorização dos profissionais de saúde do município de Alegre e institui o regime de remuneração por subsídio. Projeto de Lei nº 023/2020, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre a estruturação do novo plano de carreira e sistema de remuneração e valorização dos profissionais do Magistério Público do município de Alegre e institui o regime de remuneração por subsídio. É só, senhor presidente.
Encaminho as proposições às comissões competentes. Hoje, extraordinariamente, a sessão ordinária irá tratar apenas da apreciação e votação do projeto executivo de número 015/2020, onde peço que todos os nobres pares abstenham de justificarem seu voto ou, se for necessário, será disposto um tempo de um minuto. Agradeço a compreensão de todos.
Presidente, questão de ordem aqui. Presidente, é só para fazer um esclarecimento para a sociedade, talvez, não sei se alguns colegas receberam algumas mensagens, é que até entrei em contato com o secretário de Saúde, o Emerson Mosca, a respeito, Romário, das vacinas da gripe, né? Então, nós fomos alvos novamente do Facebook de críticas aos vereadores e à administração municipal no que tange que foi colocado que aconteceria a vacinação hoje, como aconteceu, só que, infelizmente, né, o governo do estado disponibilizou, segundo o secretário de Saúde, apenas 3 mil doses para o município de Alegre. E, segundo ele, talvez amanhã ou quarta-feira, mais 800. Ou seja, esse quantitativo não é o suficiente para a gente atender a demanda do município de Alegre.
Rapaz,
pois não.
Mas também foi feito isso, vereador, para não haver aglomeração de muitas pessoas no momento da vacinação.
Sim,
entendeu?
Mas
então,
eu
estão
acho...
fazendo esse trabalho de prevenção até na vacinação.
Então, mas nós temos que esclarecer para a sociedade, porque nós já estamos sendo alvo de crise de uma coisa que nem é competência nossa, é a competência do governo do Estado do Espírito Santo. Então, esclarecer para essas pessoas que as vacinas estão sendo disponibilizadas, em, como o vereador disse ali, aos poucos, mas que esse quantitativo de 3 mil mais 800 não é o suficiente para o Alegre, mas que os vereadores não têm autonomia sobre essa situação. Tá ok? Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente. Acho que a gente poderia sugerir ao secretário de Saúde o seguinte, que se possível, essa vacinação ser feita nas residências. Por quê? Hoje, era 10 horas da manhã, já tinha morador do bairro da Rua 13 reclamando que a vacina lá tinha acabado. Então, assim, município de Alegre, 3 mil doses, mas até 10 horas da manhã já acabou em alguns lugares, porque tem as unidades de saúde. Todos os bairros têm, os distritos também têm. Então, por que não começar fazendo essa vacinação dos que estão no grupo de risco nas residências? Porque senão vai acontecer todos os dias. O idoso vai para o posto de saúde, chega lá, não tem, não, aglomera, não tem vacina, volta para casa. Quer dizer, hoje já foi exposto, amanhã vai se expor de novo, quarta-feira, e aí, como é que fica? Então, se colocasse, talvez, nas residências, vai ser mais trabalhoso, mas vai evitar esse tipo de tumulto, porque senão as cobranças e os problemas vão continuar.
Só esclarecer, senhor presidente, é proibido vacinação nos postos, vai ser feito nas praças, porque em local fechado não vai poder fazer a vacinação. Lá em Anuti, por exemplo, foi feito na praça, e 100 doses durou aproximadamente uma hora. E aqui na sede também. Muito obrigado.
Passaremos então à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei número 015/2020. Justificativo ao projeto de lei. Trata o presente projeto de lei de tema intimamente conectado ao interesse público e ao bom funcionamento dos serviços públicos decorrentes do Poder Executivo Municipal. Como é cedido genericamente considerada, a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Alegre e, por consequência, dos órgãos que lhe integram, é defasada, carente, antieconômica e pouco eficiente. A necessidade de modernizar e otimizar as disposições orgânicas, setoriais e de pessoal é uma imposição inafastável decorrente dos princípios basilares que regem o direito administrativo, tais como a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a indisponibilidade do interesse público. No específico caso em apreço, soma-se aos motivos que clamam a aprovação do projeto de lei ora apresentado o fato de que os cargos em comissão pertencentes à atual estrutura administrativa municipal foram fulminados pelo aresto dado nos autos de ação direta de inconstitucionalidade número 00241090/38 de 2017, cujo teor segue em anexo. Tal decisão gera ao município a presente necessidade de estabelecer nova ordem administrativa, uma vez que os cargos comissionados, por regra constitucional, serão destinados a funções de chefia, direção e assessoramento, sendo inconcebível imaginar o poder executivo, poder hierarquizado por natureza, sem a existência das figuras de autoridade para chefiar, dirigir e assessorar as atividades essenciais atribuídas ao poder público. Além disso, haverá considerável economia em gastos com pessoal, uma vez que a estrutura ora apresentada é mais econômica que a atual. Pelo exposto, contando com a sensibilidade dos nobres edis para acolherem, votarem e aprovarem o projeto de lei, despedimos com votos de estima. Prefeito Municipal. O projeto de lei número 015/2020 dispõe sobre a reformulação da estrutura administrativa básica da Administração Pública Municipal de Alegre, Estado do Espírito Santo.
O projeto de lei do Executivo de número 015/2020, encontra-se com parecer favorável das comissões competentes. Algum vereador deseja discutir? Não, o mesmo passará. A palavra, vereador Theo Alves da Rocha.
Se o senhor me permite, só para ficar registrado, tendo em vista aqui que vários vereadores foram procurados por funcionários comissionados do município. Esse projeto, quando deu entrada nesta Casa de Leis, no dia 21 de fevereiro, ele veio acompanhado do impacto financeiro e com a informação de que o município estaria com o índice da folha de pagamento na casa de 58%, ficando dessa forma o projeto prejudicado de andamento nesta casa, pois a lei da responsabilidade fiscal ela é clara: ao atingir o limite prudencial, que é de 54%, o limite máximo, que é de 54%, e o prudencial, que é de 51,30%, o município fica impedido de criar, transformar, dar aumento, conceder horas extras. Então, no momento que esse projeto chegou, ele não teria como ter andamento nesta Casa de Leis. Acontece que no dia 17 de março chegou nova documentação a esta Casa de Leis, dizendo que no dia 20 de fevereiro de 2020, foi emitido um impacto no qual constava que o gasto com pessoal estava em 58,87%. Entretanto, este valor estava equivocado devido a um erro ao enviar as informações para o Tribunal de Contas do Estado. Depois de sanado o erro, foi constatado um percentual de 45,12%, conforme documentação em anexo. Então, deixar registrado que, da forma colocada agora neste momento, no índice de 45, a Câmara tem como analisar e votar este projeto. Com relação à entrada dele, ele estaria impedido. Então, mais uma vez, deixar registrado que o chefe do Executivo já sabia desse prazo final do dia 4 de abril, pois essa ação direta de inconstitucionalidade, ela teve, há um ano atrás, essa decisão, e só agora, no final do mês passado, esse projeto deu entrada na Casa de Leis. Muito obrigado, senhor presidente. Registrar também, senhor presidente, a presença do vereador Cláudio Sobreira.
Passaremos à votação nominal do projeto de lei do Executivo de número 015/2020. Sim, aprova, não reprova. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores à contagem do voto e anuncie o resultado.
Como voto, vereador Cláudio da Silva Páscoa. Sim. Como voto, vereador Luiz Cláudio Gomes Satiro. Sim. Como voto, vereador Marcos Rubim. Sim. Como voto, vereador Marcos Antônio Gonçalves de Souza. Sim. Como voto, vereador Mário Wesley Paiva Zanetti. Sim. Como voto, vereador Romário Azevedo Mendes. Sim. Como voto, vereador Romário Brasil Magalhães. Sim. Como voto, vereador Romilton Polastrelli. Sim. Como voto, vereador Sebastião Cláudio Sobreira. Sim. Como voto, a vereadora Silvânia Vieira Paiva Bittencourt. Sim. Como voto, vereador Theo Alves da Rocha. Sim. Como voto, vereador William Gelete Bestete. Sim. Senhor presidente, 12 votos favoráveis ao projeto de lei, registrando a não votação da presidência desta casa.
Projeto de lei do Executivo número 015/2020, aprovado. Algum vereador deseja justificar seu voto? Com a palavra, vereador Romário Brasil Magalhães.
Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, população que nos acompanha através da Rádio Fama FM, internautas que nos acompanha nessa noite. Minha querida população do município de Alegre, meu boa noite a todos. Neste momento, senhor presidente, eu quero me direcionar aos comissionados da Prefeitura Municipal de Alegre. Não podemos deixar de fazer essa fala para que todos tenham o conhecimento do nosso compromisso, não só com esses funcionários, mas com toda a população alegrense. Não estamos aqui nesse momento em que o Brasil está atravessando essa grande dificuldade para espichar acordo com o Executivo. Pelo contrário, estamos aqui para ser parceiros dos interesses do povo, para ser parceiros para dar continuidade ao serviço público de qualidade. E assim, desde o dia 17 deste mês, na terça-feira, em conversa, o vereador Romar, presidente da Comissão de Finanças, junto comigo, que sou presidente da Comissão de Justiça, já havíamos dado a certeza ao Executivo de que nós iríamos colocar o projeto para andar nas comissões. Estaríamos ao lado dos servidores e ao lado do Executivo para não prejudicar o andamento do serviço público. E assim nós fizemos esse compromisso, iríamos, Romar não estava aqui no dia que decidimos por assinar, mas eu faço essa fala porque eu tenho que sair em defesa do vereador Romar, porque o mesmo entrou em contato comigo, esclareceu os problemas oriundos que poderiam vir a existir e assim tomamos a decisão de que vamos estar ao lado dos servidores mais uma vez, porque o município de Alegre não pode parar. Muito obrigado, minha boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Romar Azevedo Mendes.
Senhor presidente, senhores vereadores, a toda a sociedade alegrense, a todos e a todas do meu querido Distrito de Anutiba. Senhor presidente, estando o índice a 45 ou 58, a meu ver, não faria diferença que eu ia votar a favor. Por quê? Porque hoje o município não teria a sua máquina administrativa funcionando sem esses 147 funcionários comissionados, Claudinho. Essa é a realidade. Se esse projeto hoje não fosse votado ou se fosse reprovado, o município de Alegre ia parar. E nós temos compromisso com o município, temos compromisso com os funcionários do município e jamais nós vamos faltar com esse compromisso. Alegre acima de todos. Essa é a realidade. Nós não podemos pensar, neste momento, em política partidária. Nós temos que pensar no ser humano, no funcionário que precisa do seu emprego e de continuar trabalhando. Nós vamos atravessar uma crise no Brasil, senhor presidente, sem precedentes. Só a Avan, o proprietário Luciano, está falando e não vai, mas se chegar ao ponto, ele vai ter que demitir 22 mil pessoas, que ele somando com a família dos 22 mil funcionários, passa a ser 120 mil pessoas sem condições de ter renda para a sua família. Então, a situação é muito séria. Nós estamos caminhando para um caminho escuro, que ninguém está vendo a luz no fundo do túnel, e essa calamidade que está acontecendo no Brasil, nós não poderíamos nos faltar com o compromisso de votar a favor desse projeto, porque a maioria dos funcionários é tudo da saúde. Essa é a realidade. E nós estamos precisando de mais gente na saúde. E não poderíamos hoje faltar com esse compromisso com os funcionários comissionados, com os DTs. Ontem mesmo o presidente assinou a medida provisória que foi desfeita, mas que hoje poderia mandar 40% dos DTs, dos contratados, embora sem pagar, ficar 4 meses sem pagar nada. Olha, isso é coisa de maluco, gente. Graças a Deus alguém colocou na cabeça dele e voltou atrás. Mas então, senhor presidente, fica aqui o nosso compromisso dos 3 vereadores com os funcionários, tanto comissionados como efetivos. E que Deus ilumine a todos nós e que Alegre, Deus estenda sua mão ao mundo para que essa doença tenha um fim rápido e que essa sessão hoje, senhor presidente, também seja uma homenagem póstuma a todos que morreram pelo mundo por esta doença que está matando. É muito triste, gente, você saber que tem um pai lá no hospital para morrer, que você não pode ver ele antes de morrer e nem depois de morto. Agora, na Itália, estão passando um notebook para o paciente despedir da família. Olha que coisa triste, para morrer. Então, senhor presidente, fica aqui dado o meu recado e que Deus abençoe essa nação e o mundo de hoje. Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Silvana Vieira Paiva Bittencourt.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que nos ouvem através da rádio. Faço minha aqui as palavras do vereador Romar, porque desde que esse projeto entrou na casa, nós tivemos 2 ou 3 reuniões juntas ali na sala do presidente. Sabemos que a briga, a luta nessa casa sempre foi pela questão do concurso público. Mas, se não foi capaz até o momento, ele não vai acontecer mais esse ano, ainda mais agora. Então, por isso, nós voltamos a pensar numa responsabilidade de votar favorável a esse projeto. que jamais poderíamos ser irresponsáveis de engessar, né, a administração, deixar que as coisas parassem. E, como o Romar disse, se tivesse 58, 60, eu votaria a favor mesmo, porque, até porque, mediante essa situação agora, desempregar cento e tantas pessoas, olha que calamidade. Além da calamidade de parar a prefeitura, seria calamidade de desempregar esse tanto de pessoas. Então, nós estamos aqui fazendo o papel responsável de representantes para representar os funcionários. Eu admirei até uma fala do vereador Romário na sessão passada, inquirindo sobre a questão desse índice, que tem que se rever isso, porque os municípios estão engessados com essa questão. Colocaram um índice para municípios que têm arrecadação enormes. E nós temos, a nossa realidade é totalmente diferente. Inclusive, o vereador Romar levantou essa fala de ser revista essa questão, também concordo com isso, porque, às vezes, os prefeitos eles ficam sem ter como trabalhar, sem ter como fazer dentro desse índice, dentro dessa porcentagem. E também, aproveitar essa fala minha aqui. Por favor, gente, está se falando toda hora, já está ficando até enjoado de falar, mas vamos continuar falando. Não saiam de casa. Cuidado com seus idosos, cuidado com as grávidas, cuidado com as pessoas de baixa imunidade. Se você tem amor ao próximo, faça a sua parte. Porque se você ama o seu próximo, você vai fazer o possível para que o seu próximo não seja contaminado através da sua má ação. Por favor, vamos nos higienizar toda vez que a gente tocar em alguma coisa que não é do nosso reduto, que não é na nossa casa. Vamos higienizar a nossa casa, vamos nos precaver para a gente não ter um grande alarde, um grande alarme dessa doença no nosso município, nem na nossa redondeza. E vamos agora esquecer política, vamos esquecer as picuinhas políticas, as diferenças políticas, vamos só lembrar que nós temos que nos unir em oração, nos unirmos, porque sem oração nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque somente Deus, está nas mãos de Deus e na nossa precaução a gente combater esse vírus. Vamos nos unir então em oração, pedindo a Deus que Ele afaste esse mal de nós, afaste esse mal do nosso município, porque nós sabemos que nós não temos estrutura na nossa área da saúde para suportar uma epidemia ou uma aglomeração dessa doença maior no nosso município. Então, a gente convocando a todo mundo a fazer a sua parte. Muito obrigada e boa noite a todos.
Com a palavra, justificando o seu voto, vereador Marcos Rubim.
Senhor presidente, ouvindo aqui a justificativa do voto de alguns colegas, eu fico me perguntando de que vale a lei de responsabilidade fiscal. Porque se a lei diz que acima do limite prudencial de 54%, não se pode isso, não se pode aquilo, não se pode contratar, não se pode criar cargo, não se pode pagar hora extra. E aí o vereador ainda vem falar que, mesmo assim, sabendo que eu não posso, eu vou fazer. Então, assim, é o absurdo do absurdo. Então, tem colega que não sabe nem o que ele está fazendo nessa casa de leis. Porque quando é o momento dele fiscalizar, ele pega e fala que, mesmo estando certo ou estando errado, ele faz. Então, é por essas que a administração municipal está chegando ao ponto que está chegando. A calamidade administrativa, ela não é de hoje.
Só para corrigir, Vossa Excelência.
Não é momento de aparte, porque.
Só para corrigir, Vossa Excelência, que em momento de calamidade não existe limite de gasto.
Não existe. Você aprender a ser
vereador. Vereador, vamos respeitar.
Cada um justifica o seu voto. Eu estou justificando o meu. Então, assim, a calamidade. Enquanto um burro fala, os demais abaixam a orelha. Se não ficar quieto, eu vou
ficar quieto. Vamos respeitar, fazer um favor, que todo mundo respeitou a fala. Então, eu peço a mesma coisa.
Falaram besteira aqui, eu fiquei quieto. Então, eu vou falar minha besteira também, meu. Pelo amor de Deus. Isso aí é questão de educação, entendeu? Cada um faz do seu voto o que quiser. Eu estou justificando o meu. Então, a calamidade administrativa, ela existe há bastante tempo. Em julho do ano passado, nós fomos ao Ministério Público, estava aqui o vereador Theo, o vereador Marco Dino, vereador Marquinhos Bambu. E o Ministério Público foi muito claro em dizer a questão da sentença judicial para demissão dos cargos comissionados. Agora, se a administração não cumpriu os prazos que ela mesma estabeleceu lá, porque a administração foi clara em dizer que em dezembro o concurso público estava pronto. Então não fizeram. Aí agora falar que a calamidade pode ser pior, não, não é assim não. Eu, inclusive, na semana passada, já tinha justificado meu voto para alguns funcionários que me procuraram, porque da maneira que o projeto tinha chegado aqui, eu não votaria. Infelizmente, o índice apresentado foi de 58% e eu não votaria. Justifiquei para os funcionários que me procuraram. Tenho muitos amigos que trabalham e é cargo comissionado. Só que agora apresentado o índice de 45%, aí a história é outra. Está dentro do limite prudencial? Então, meu voto é favorável. Mas se tiver 58%, eu não vou votar de contra o que a lei manda que se faça. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a compreensão das comissões que vieram e analisaram a urgência dessa votação, mesmo estando todos num período crítico. Aproveito para pedir a todos os munícipes que fiquem em casa, guardando a quarentena para não haver propagação dos vírus em nosso município. Então, peço mais uma vez, encarecida a todos os moradores do Alegres, que possa estar resguardando de tudo que tem sido pedido pelo Executivo, pela saúde, para que podemos passar por essa fase. Não havendo nada mais a ser tratado, declaro encerrada a sessão. Gostaria de agradecer a Deus pelos trabalhos realizados hoje e a todos que nos prestigiaram acompanhando essa sessão. Desejo que todos retornem aos seus lares com a bênção de Deus e tenham uma ótima semana. Uma boa noite a todos, com a bênção de Deus.